Bom dia, Constantina. Vamos iniciando mais um programa informativo da Câmara de Vereadores. Nesta manhã, vamos conversar com o vereador Christian Riboli Bratz e com o vereador Ari Giacomini. Bom dia, vereador Christian.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega vereador Ari. E bom dia a toda a comunidade que nos ouve pelos meios de comunicação.
Bom dia, vereador Ari.
Bom dia, caro amigo Patrick Savariz. Bom dia ao meu colega vereador Christian Bratz. E um bom dia muito especial à nossa comunidade constantinense, a comunidade regional, que está sempre ligada aqui no nosso programa do Legislativo Constantinense.
Nos últimos dias foram várias atividades em que o Legislativo esteve presente, onde os vereadores participaram. Destacando então aqui, primeira, a entrega dos containers realizada aqui na Praça Getúlio Vargas.
É isso, Patrick. Então, estivemos junto com o Poder Executivo, demais colegas vereadores, secretários, na Praça Getúlio Vargas. Foi feita a cerimônia, então, de entrega. Uma novidade que o pessoal já está podendo observar, a população está podendo observar nas ruas, que essa é uma nova forma de coleta de lixo aqui em Constantina. E muito importante isso, uma inovação que vem aí a diminuir o número de cestas de lixo nas residências, né? Aquelas cestas individuais, cada casa com a sua lixeira ali em frente de casa, isso não é nada bonito, né? Era uma necessidade, mas não fica bonito no visual da nossa cidade. Então, com esses containers, todo mundo aí pode eliminar, digamos, essa lixeira que cada um tinha na sua casa e centralizar, fazer uns passos a mais, aí aqui fica até a convocação aqui da comunidade, né? Que a gente faça uns metros a mais, caminhe um pouquinho até o container e coloque o lixo ali, centralize. Para quê? Para facilitar a vida dos trabalhadores desse setor, né? Dos garis, do caminhão que recolhe, né? E também para limpeza e beleza da nossa cidade, né? Como eu disse, é útil uma cesta de lixo na frente da nossa casa, mas não é nada bonito. Então eu, por exemplo, assim que tiver na minha rua ainda não tivemos a graça de chegar lá o container para a nossa rua. Mas assim que tiver, eu vou ser o primeiro a arrancar a lixeira da frente da minha porta. Por que que eu vou querer uma lixeira na minha porta da minha casa? Não é nada, nenhum arquiteto vai recomendar como algo ornamental, né? Para nenhuma residência. Então, é uma inovação, está de parabéns aí a administração e a empresa também, né, da Sucatas Mulherão, que veio com essa inovação aqui na nossa cidade. É mais um avanço, uma modernidade aí nessa questão tão importante que é a coleta e destinação correta dos resíduos aqui da nossa comunidade.
Bendito, colega Ari. A modernidade vem chegando em Constantina. Então agora cabe a nós também, legisladores, criarmos então um programa de conscientização para as pessoas também, que já foram contempladas com essas lixeiras, e também para as pessoas que moram nos bairros da nossa cidade, que tão logo também, acredito que receberão os containers, que tenham esse costume de separar o lixo seco do orgânico. Isso facilita não só a vida da empresa que coleta, não só a vida do gari que está trabalhando aí, mas também as pessoas que sobrevivem da coleta de resíduos, que são as pessoas que catam o papelão, o alumínio, o plástico. Então, tendo um programa municipal, eu acredito que isso vai facilitar também a vida dos catadores e vai também trazer uma renda extra a essas pessoas. Essa renda que vai ser oriunda da separação correta do lixo acaba girando no comércio local, que não vai lá para o aterro de Trindade do Sul, e sem contar no meio ambiente, que a gente tem que pensar também no meio ambiente. Essas lixeiras que a gente tinha na área central, essas lixeiras antigas, elas eram também antigênicas, porque estava pingando chorume lá na calçada, no chão, tinha um mau cheiro, os animais também acabavam rasgando a sacolinha, e esses containers aí vão acabar trazendo uma melhor qualidade de vida do entorno aqui da praça, do centro, aí vai ser uma melhoria significativa para os moradores e para todos que frequentam o centro da cidade.
É isto, o destino correto do lixo é uma questão cada vez mais importante, né? E nós, como cidadãos, temos que nos preocupar muito com o meio ambiente. Como disse o colega, evita que o lixo fique vazando, né, nas ruas, que sacolinhas estourem ali, fica tudo dentro do container, né? E, eventualmente, a empresa vai fazer um rodízio e limpeza, né, desses containers. Então, muito importante. Vai ser também expandido para os bairros. Sei que para o bairro São Roque já tem vários destinados lá para o bairro, né? Então, devagarinho vai chegando aí, tomara que chegue em todo o nosso perímetro urbano, principalmente, né? Tá de parabéns, como dito, aí vamos colaborar, né? Vai ter o dia no mesmo container, mas vai ter o dia do depósito da coleta do lixo seco e o dia do depósito da coleta do lixo orgânico. Então, vamos ficar ligados e vamos colaborar. Como o Christian disse, porque nós temos que pensar no nosso semelhante, no nosso irmão que trabalha lá na usina, lá em Trindade do Sul. Que todo este lixo que coletado em todas as cidades da região vai parar lá na usina e lá o pessoal tem que selecionar. Então vamos colaborar, né? Que isso é muito importante, né? Sempre cuidado com vidros, né? Com metal que pode machucar, né? Pode causar lesões nos coletores do lixo.
Na quinta-feira, o vereador Christian esteve representando o Poder Legislativo na entrega dos uniformes da Rede Municipal de Ensino, através do projeto Recicle Bem.
Certo, Patrick. Então, nesta quinta e nesta sexta-feira, estive representando a Câmara de Vereadores, a pedido do presidente Lindomar. Então, tive a oportunidade de estar lá na escola EMEI Primeiros Passos, junto com o governo municipal, efetuando, então, mais uma etapa do programa, que disponibilizou então aos nossos alunos um kit de uniforme. É muito importante lembrar que esse programa também tem uma consciência ambiental, porque fez no último ano que todas as nossas crianças recolhessem a garrafinha PET, a latinha, levassem para a escola para ser reciclada e assim no próximo ano receber então um uniforme. Além de tudo, o uniforme, eu sou muito adepto a esta utilização, porque o uniforme ele não é só uma matéria, o uniforme ele representa a instituição. Então os alunos que ganharam esses uniformes, eles vão trajadinhos para a escola, eles têm o símbolo do município, têm o símbolo da escola, eles representam a instituição onde eles estão estudando. O prefeito falou na entrega, a gente vê um aluno caminhando aí pela cidade, não está à toa, ele está indo ouvindo da escola porque a gente vê que ele está de uniforme. Parabenizar o governo municipal por essa iniciativa. No ano passado, a Câmara de Vereadores ficou com algumas dúvidas quando recebeu esse projeto e hoje a gente vê que esse projeto dá certo, que esse projeto funciona e que tomara que siga por muitos e muitos anos, sem contar na questão social também do uniforme, porque às vezes o pai e a mãe não têm condições de comprar uma roupa boa, ou o pai tem mais condições, o outro menos, e assim a gente consegue manter a igualdade dentro da escola, a igualdade social para todos os alunos. Parabenizar aqui a secretária de Educação, que foi precursora desse projeto, um projeto muito legal, muito importante para as nossas crianças, para as nossas escolas, para a nossa comunidade.
Exatamente, Christian. Nessa linha também, né, da questão da ecologia, né, é muito importante esse projeto, o Recicle Bem, porque eu vou te dizer, eu sei a quantidade de lixo, principalmente de lixo reciclável, que eu estou selecionando lá em casa. Tiro o capricho, cada caixinha de leite, cada caixinha de suco, enfim, sacolas de tudo que é tipo, a gente lava direitinho, né, e deixa pronto para as minhas sobrinhas levarem para a escola. Tenho trabalhado muito nisso lá em casa e sobra para mim, digamos assim, né, mas com o maior gosto eu faço isso e são um volume muito grande. É só a gente tirar o capricho de observar na nossa casa a quantidade de lixo que a gente produz. Então, nesse sentido, o destino correto desse lixo, né? E revertendo no uniforme das crianças. Quando tu falava aí, eu anotei a palavra igualdade aqui, de todos os sentidos que o Christian falou, que o uniforme representa, né? O orgulho de levar a estampa do município ali no peito, da escola também, mas a igualdade que também o uniforme traz. Ou seja, aquele aluno rico, aluno pobre, não importa de ir lá com uma roupa de R$300 ou uma roupa de R$50, ali vão todos com o mesmo uniforme, daí isso dá igualdade de competição entre as crianças, né? Não, ninguém é humilhado por causa da sua roupa melhor ou de marca. O uniforme é para todos. Então é muito interessante essa iniciativa, sim, do uniforme. Fica aqui então o nosso reconhecimento aí a essa iniciativa importante deste projeto. Falando em uniforme escolar, tivemos aqui a grata satisfação de recebermos aqui na última quinta-feira, pela parte da tarde, aqui na Câmara de Vereadores, os alunos lá da escola Bento Gonçalves, lá do distrito de São Marcos, né, a escola ali que envolve hoje alunos de várias comunidades do interior do nosso município. Então vieram aqui os aluninhos do pré-1, do pré-2 e do primeiro ao quinto ano da escola Bento Gonçalves. Também junto com a diretora, junto com os professores, monitores. Então fica aqui o nosso agradecimento aí pela visita, né? Foi muito divertido receber as crianças aqui. E fica aqui também o convite às demais escolas. Seguidamente recebemos escolas aqui, né? E aí foi feito um desafio para as crianças que quando eles vierem para a cidade agora com o pai e a mãe, convidem o pai e a mãe para virem aqui na Câmara, para conhecer também o que eles vieram conhecer na última quinta-feira. Então fica aqui o nosso agradecimento à Escola Bento Gonçalves por ter trazido os alunos aqui para bater um papo com a gente e conhecer as instalações e os serviços que são prestados pela Câmara de Vereadores.
Vereador Christian, o senhor sempre atento às atividades do Poder Executivo. Nos últimos dias o senhor esteve acompanhando a reposição da iluminação pública junto ao bairro Erval.
Então esta é uma demanda recorrente aqui da nossa casa, periodicamente a gente está cobrando nas sessões, está cobrando nos programas de rádio. Então nessa semana eu estive acompanhando aí os trabalhos do servidor Dari, onde esteve fazendo a reposição então das lâmpadas, colocando lâmpada de LED em algumas ruas então do bairro Erval. Assim como a gente sempre comenta, devagarinho o município vai adquirindo mais lâmpadas e vai fazendo a reposição. Parabenizar o trabalho deles aí, uma melhoria para aquele bairro aí que sofria bastante com problema de iluminação. A gente estava toda hora recebendo críticas da comunidade, reclamações. Então agora uma parte aí do bairro Erval já está com as lâmpadas de LED, bem iluminado a rua, seguro para transitar a pé de noite. Parabéns ao servidor aí, ao executivo, que teve a sensibilidade aí de ouvir os vereadores, as indicações aqui da Câmara de Vereador, e fazer essa melhoria aí para essa população. E continuaremos então cobrando mais melhorias até que o município esteja totalmente iluminado com lâmpadas de LED.
É isso, Christian. É um assunto que eu tenho debatido muito aqui na casa. Vou dizer uma coisa para vocês. Se eu fosse chefe do Poder Executivo, mas não quero lançar nenhuma expectativa com isso, né? Eu já teria trocado todas as lâmpadas de LED desde o primeiro dia do mandato. Por quê? Porque é comprovado na ponta da caneta ou na máquina que é a economia. É mais eficiência na iluminação, o povo fica bem servido de iluminação e gasta menos energia, consome menos energia. É um investimento inicial? Sim. Tem que botar a mão no bolso? Sim. Mas depois, logo ao tempo, com o tempo, você paga. O município paga menos energia, menos iluminação pública e com isso pode pegar dinheiro no banco. Sempre venho falando isso desde o começo do mandato. Pode pegar dinheiro no banco, o município, que vai se pagar. Eu fiz isso lá em casa, botei a energia solar. E é uma coisa que eu estou economizando mês a mês, ou seja, o investimento que eu fiz está retornando na economia que eu faço mês a mês. E também já fiz uma indicação e vou cobrar aqui do Poder Executivo para que urgentemente instale energia solar nas escolas e nos prédios públicos da nossa cidade. Tem municípios na região que já fizeram, porque todo mês o município gasta de 20 a 30 mil em energia elétrica no prédio da prefeitura, nas escolas. Esse dinheiro pode ser economizado. Então, o investimento inicial que tu faz, né, é o futuro, a energia reciclável, uma energia limpa, energia do sol, de graça, né, só tem que gastar no equipamento. E o município tem que dar um exemplo, é questão também do meio ambiente, volto a falar, né, essa questão da energia limpa, que é a energia solar. Então, fica aqui uma cobrança, um elogio por terem estendido até o bairro do Erval, mas que seja estendido urgentemente para todos os bairros e para toda a nossa cidade e algumas principais locais do interior também, perto do salão, perto da igreja. Por quê? Porque é eficiência aliada à economia, e isso é qualquer gestor vê que é um bom negócio, né? Então fica aqui a cobrança do executivo, vamos botar a mão no bolso aí, vamos investir em iluminação de LED para todos os bairros da nossa cidade.
Vereador Ari, falando aqui em cobrança, investimentos, a população tem procurado aqui o Poder Legislativo para tratar de um assunto aí meio espinhoso, vamos falando assim, né, que é a respeito aí da cobrança do Finisa. O que o vereador tem para comentar a respeito desse assunto?
Patrick, a gente não foge de assuntos polêmicos também, né? Bom vir aqui falar de coisas positivas, coisas boas, mas também tem essa questão, né? Agora chegou a bater na porta das casas dos contribuintes, dos cidadãos, as cobranças da pavimentação asfáltica que foi feito objeto lá daquele polêmico empréstimo que foi tomado na Caixa Econômica Federal no governo passado, tal do financiamento do Finisa, né? É um dinheiro que o governo pegou emprestado, na verdade, né? Então, foi feito o asfalto em várias ruas dos bairros e e da cidade, enfim, com dinheiro emprestado da Caixa Federal. Esse dinheiro tem juros, né? A situação é a seguinte, agora chegou a conta para os moradores pagar, né? Então, alguns moradores me ligaram, né? E eu expliquei para eles que é uma contribuição de melhoria, né? Existem várias formas de fazer asfalto. Nem todas são de graça. Neste caso, foi a solução que foi encontrada, deixar bem claro aqui que foi uma contratação do governo passado, da gestão passada, do executivo. A questão também da contratação das obras, o preço das coisas, foi tudo contratado no governo passado, né? A forma de pagamento, parcelamento, foi tudo definido no governo passado. O que que nós aprovamos aqui na Câmara para tomar o empréstimo, porque vamos ser francos, se não fosse isso, infelizmente os senhores estariam ainda na poeira, né? Porque não tem como o município fazer o asfalto com recursos próprios para todos, né? De uma hora para outra. Então, se não fosse dessa forma, vamos fazer justiça, não teríamos o asfalto nas ruas que está chegando a cobrança hoje. O problema é que está dando quem tem terreno de esquina, né? Que aí é cobrado tantos metros cada rua. Então, ele tem uma área maior de asfalto, então está ficando uns valores maiores. O que nós vamos ter que conversar aqui daqui a pouco é aumentar o prazo de parcelamento, vamos estudar alguma coisa nesse sentido, sempre dizendo que isso depende do executivo, né? Nós vamos tentar dialogar com o executivo para aumentar esse prazo de pagamento, quem sabe diminuir os juros. Mas nós podemos aqui na Câmara sugerir, mas é uma definição do executivo, né? Mas enfim, quero dizer que para duas ou três pessoas que eu conversei, eu expliquei que aqueles 2, 3, 4 mil que ele vai pagar, o terreno dele vai valorizar 15 a 20 mil. Além da comodidade de ter o asfalto na frente da tua casa, né? Não tem mais o barro, não tem mais a poeira. Então, são preços que a gente tem que pagar também para ter as melhorias, né? Houve uma melhoria, uma valorização do teu imóvel, né? Além do serviço ali que tu está tendo, né? Aquele privilégio de ter o asfalto na frente da casa. Mas a gente se solidariza, sabe que não é fácil, né? Tem alguns aí que ficaram com os valores salgados, né? Quem tem bastante área, né? Ficou um valor meio alto. Vamos ver se a gente consegue melhorar essa forma de parcelamento e também, quem sabe, o município bancar uma parte dos juros. Vamos conversar com o executivo nesse sentido. Mas dizer que a gente não foge desses assuntos que são complicados, né? Mas a gente também quer dizer que a obra foi realizada e com certeza melhorou muito a vida de toda a cidade, né? Especialmente daqueles que foram beneficiados diretamente na valorização do seu imóvel, né?
Certamente teria a valorização do imóvel, mas eu vejo ainda alguns detalhes que a gente poderia ajustar. Primeiramente, a cobrança, a gente depende tudo de um código tributário municipal. E eu acho que o nosso código ele tem algumas falhas que a gente pode ajustar. Primeiramente, pela demora no lançamento dos valores. Teve algumas pessoas que entraram em contato comigo, elas foram prejudicadas no contexto dessa taxa de melhoria porque compraram um imóvel, já tinham o asfalto e não tinha lançamento nenhum na prefeitura. Quem usufruiu da valorização foi o antigo proprietário. E o atual proprietário está tendo que pagar. Então, ajustes que nós aqui como legisladores podemos sim efetuar. Também temos que lembrar que, quanto ao parcelamento, nenhuma parcela a ser paga ao município pode ser menor que a unidade fiscal municipal. Então, também vai empatar aí. Também tem a questão de comunicação que eu vejo que faltou com as pessoas do nosso município e o poder ali, o governo, o poder executivo. Essas obras elas ocorrem de duas formas. Ordinária, quando o município vê que é necessário, e extraordinária, quando 70% dos moradores solicitam. Então a gente tem que definir como foi a execução dessa obra. E eu acho que seria interessante a gente convidar o governo municipal para fazer uma reunião aqui mesmo na Câmara de Vereadores, para convidar todas essas pessoas que agora têm a dívida lançada ao seu CPF e prover então uma orientação de fato como deve ser feito o pagamento, como pode ser feito, as formas, os parcelamentos, até também para evitar alguns problemas com os funcionários públicos municipais, que estão fazendo as notificações, que estão entregando as cobranças, e até para as pessoas também ficar bem orientada e não ficar com dívida ativa lá na prefeitura, porque a dívida ativa ela vai gerar multa, vai gerar juro, e um dia, infelizmente, a pessoa vai ter que pagar, quando for movimentar ou fazer alguma construção, ampliação ou vender o imóvel.
Falando em dívida ativa, bem salgadas as multas e juros que o executivo cobra, hein? Eu confesso que de vez em quando até esqueço de pagar a minha taxa de alvará lá do escritório e também o ISS. A gente acaba se passando quando vai lá pagar. Meu Deus, É bem, bem salgada a multa e juro, temos que ver isso. Inclusive, também temos que ver uma questão aí de um refis, né? Refis municipal, novamente, para as pessoas que estão em dívida. E vamos conversar com o executivo para que, quem sabe, lance também neste ano, né? A possibilidade de quem está com dívida ter um desconto nos juros e, enfim, na multa e juros para se pôr em dia com o executivo, né? Mas é isso, eu creio que foi uma melhoria importante para vários bairros foram contemplados, os cidadãos aí, mas vamos ter que ver aí uma forma, então, de quem ficou com os valores maiores, aí, quem sabe ter uma situação melhor de pagamento. Mas vou dizer uma coisa, vale a pena esse investimento no imóvel de vocês, viu? Porque, como disse também, na solidariedade vocês estão investindo para todo cidadão usar, né? Nós também vamos passar por essas ruas, a gente passa por essas ruas e... Mas vocês, principalmente, têm aí o seu imóvel, uma valorização muito interessante, vocês perceberão isso no momento de uma venda, né? Claro que não se compra imóvel muitas vezes para venda, né? Se compra para morar, mas enfim, tenho certeza que o patrimônio de vocês aumentou muito mais do que este valor que vocês estão pagando, lembrando que 34% da obra, do empréstimo, é a prefeitura que paga, né? Esse 34%, Christian e ouvintes, ele acaba se tornando um 50% do empréstimo. Por quê? Porque tem terrenos que é da própria prefeitura, tem terrenos que são área verde, que isso tudo o município tem que pagar 100% do asfalto, né? Então, enfim, é uma contribuição também, é um sacrifício que a gente faz em prol do nosso município. Tem que pensar nesta forma, né?
Também, colega Ari, quero complementar a tua fala e dizer que nós, como os fiscais, então, os representantes do povo, do cidadão, não podemos esquecer, então, de fiscalizar esta melhoria, esta obra que foi efetuada naquele bairro. Há vários meses atrás, estive naquele bairro, juntamente com o Patrick, nosso assessor de imprensa aqui da Câmara de Vereadores. Estivemos tirando umas fotos lá das bocas de lobo e dos meio-fios que foram instalados, que foram construídos naquela localidade, ali naquele bairro, com o dinheiro do Finisa, que agora será pago pela população. E até hoje ainda não tivemos resposta daquele meu pedido de informação, daquela indicação, onde eu pedia que fosse consertado as bocas de lobo, consertado os meios fio das ruas lá. Até então, a gente não sabe se é o município que vai ter que fazer isso ou se é a empresa contratada, mas onde há recurso público, a gente está fiscalizando, a gente está cobrando. Faço uma cobrança aqui, que o Poder Executivo olhe para aquele bairro e faça as cobranças, faça as melhorias, faça o conserto das bocas de lobo, até mesmo para evitar um acidente, que alguma criança, algum idoso, alguma pessoa aí caia dentro de uma boca de lobo. A obra está sendo paga, agora está começando a ser paga e o serviço ainda não acabou.
Não, sem dúvida, né, Christian? Uma coisa é pagar um valor por uma boa obra, né? Por uma boa mercadoria. Quando a gente paga uma coisa boa, a gente paga com gosto. Agora, pagar caro e ter uma obra já se esfarelando aí não dá para aceitar, né? Isso aí, inclusive, nós, o executivo não pode aceitar isso, pena até de ser responsabilizado, né? Então tem que exigir o contrato, né? Exigir a garantia, né? Dentro do prazo de garantia tem que exigir que as reformas, os reparos sejam feitos, né? Afinal de contas, uma obra nova não pode já estar com esses problemas todos. Eu vi o levantamento fotográfico que tu fez lá, e passei por lá várias vezes também, já vi que tem vários problemas mesmo, nos cordões, no meio fio, no boca de lobo. Então, realmente, isso aí tem que estar em dia, né? Porque senão não tem como pagar por uma obra realmente que já está se deteriorando, né? Com tão pouco tempo de uso.
Vereador Christian, na última sessão o senhor teve uma indicação aprovada, na qual solicita melhorias no trânsito aqui de Constantina.
Isso mesmo, Patrick. Então, periodicamente a gente está apresentando pedido de informação, indicação. O pedido de informação é para a gente formular projeto de lei e para também fazer indicações. Como o meu trabalho particular já é vinculado ao trânsito, eu tenho uma visão já diferente e um olhar clínico para algumas situações do nosso município. Então, ingressei nesta casa com uma indicação para que o Poder Executivo regularize a situação ao entorno do nosso hospital comunitário aqui de Constantina Acros. O nosso hospital está investindo um valor significativo na ampliação para atender mais pessoas. O nosso hospital recebeu especialidades para atendimento de neurologia a um certo ponto, está trabalhando, batalhando para trazer mais especialidades e com isso a gente vê periodicamente veículos de outras prefeituras, de outros municípios, principalmente na quarta-feira, aqui na nossa associação hospitalar. E infelizmente não existe orientação alguma naquela rua quanto ao estacionamento, quanto às vagas prioritárias para pessoas portadoras de deficiente, para idosos, para ambulância. E cito aqui também, é uma obra que foi feito um recapeamento há pouco tempo, é uma obra nova, que eu acredito que, por falha de alguém, não foi feito o projeto de pintura. Então, se tivesse feito esse estudo, essa análise anteriormente, estaria tudo certo. Recebi relatos dos funcionários dos hospitais, dos moradores ao entorno do hospital. Eu também moro ali pertinho, então os vizinhos acabam vindo recorrendo a mim para resolver essas demandas. E eu acho que o mínimo que o município tem que fazer é demarcar, delimitar a sinalização horizontal e vertical para que essas ambulâncias, essas pessoas, esses ônibus, veículos que vêm de outro município possam ter uma orientação no trânsito, principalmente nesse local. Penso sempre que o nosso município tem que estar sempre sinalizado numa totalidade, porque esses veículos que vêm, eles não vêm só no hospital. O motorista acaba indo almoçar lá no barzinho, lá no restaurante, e ele circula pelo município inteiro. E dentro dessa indicação, eu também pedi que o município implante também umas placas de identificação dos prédios públicos, hospital, escola, fórum, promotoria, também para orientar, porque seguidamente temos pessoas que vêm de fora e não adianta a gente estar falando de cultura, de turismo, se a gente não faz o básico, que é sinalizar, orientar, deixar a nossa cidade bonita para quem vem de fora. Então essa é uma cobrança que eu faço ao Poder Executivo.
É, nesse sentido, Cristian, a gente percebeu que em algumas ruas que foram recuperado o asfalto na nossa cidade, houve a pintura e o pessoal que fez a pintura não pegou metade da pista e pintou. E não se tocou que de um lado tem estacionamento oblíquo e do outro lado é o estacionamento normal. E então não tem condições, né? No lado que tem estacionamento oblíquo tem que ter mais afastamento da linha central da pista. Mas isso é fácil de corrigir também. Uma coisa que eu quero chamar a atenção também na questão ali de... Em primeiro lugar, parabenizar a administração pelo asfalto que tem feito, a recuperação de estradas aí, de ruas da nossa cidade. Há pouco tivemos lá a Cantídio Rodrigues de Almeida, próximo a Agromáquinas, também estava em péssimo estado. A verdade é que foi deixado cair muito a pavimentação da nossa cidade, do centro e dos bairros. O bairro, os calçamentos, né? Ali tem que botar asfalto. Temos vários amigos que reclamam também de vários bairros aí da cidade que precisamos agir. Mas quero aqui chamar a atenção da rua Ângelo Tesser. A rua Ângelo Tesser passando do começo ao fim, desde a Mãe de Araújo até a Nereu Ramos. Principalmente no trecho da igreja ali, toda ela. Urgentemente recapamento. Temos outras na cidade que o asfalto se esfarelou. Tá uma vergonha, né? Sem falar em todo o estrago que a Corsã fez. Então, urgentemente, temos que investir mais nesse sentido também. Porque não adianta, a gente tem que dar uma geral, temos que manter a nossa casa em dia, né? Então, nesse sentido, eu assino embaixo de todas as palavras que o Cristian falou.
Só complementando a tua fala, então, Ari, exatamente, vinha falando há muito tempo, passamos por uma gestão anterior fraquíssima, que só pensava, só falava em guardar dinheiro e pagar conta e não pensava em investir no nosso município. Tá aqui o resultado. Quando tu tem um carro e tu não faz a manutenção, acaba se transformando em uma sucata. E foi assim que a gente recebeu o município da gestão anterior. Agora o governo está fazendo obras, recuperando estradas do interior, recuperando as ruas da nossa cidade, colocando asfalto por cima de calçamento que está totalmente deteriorado por meio de investimento próprio e por meio de emendas. Então fica uma reflexão que o gestor municipal ele é responsável por gerir o dinheiro, não para guardar e nem para gastar mais ou gastar menos, mas sim fazer o que tem que ser feito na saúde, na educação, no transporte, infraestrutura, em tudo o que tem no nosso município.
É isso, né, Cris? É como tu falou, tem que manter o município não precisa fazer economia, não pode gastar mais do que tem, mas também não precisa guardar dinheiro. Então, nesse sentido, tu tem que dar manutenção, né? Sou pena de depois, na hora de tu for fazer a reforma, tu não vai ter dinheiro para repor todas as peças, vamos comparar com o veículo, né? E assim foi deixado decair demais as nossas ruas, a pavimentação das nossas ruas, da cidade, dos bairros, e agora não se tem dinheiro para fazer tudo, né? Mas nós vamos, eu acho que temos que investir, eu acho que Ângelo Tesser é um exemplo aí, e várias outras ruas da nossa cidade, que precisamos urgentemente, né, recapar elas, porque que está uma vergonha, né? Está aparecendo as pedras, e sem falar, enfim, temos muito que trabalhar ainda em pavimentação, melhoria na pavimentação, tanto no centro como nos bairros da nossa cidade. Seria isso, então, queria aqui deixar um abraço a todos, ao Cris, ao Patrick, e aí principalmente a todos que acompanharam este programa, né? E até a próxima oportunidade, um bom final de semana a todos.
E por fim, então, quero saudar o colega Ari, saudar o nosso assessor de imprensa que conduz os nossos trabalhos, então, e saudar a toda a comunidade constantinense que nos ouve aí pelo rádio, pelas redes sociais, desejar, então, um ótimo final de semana e um forte abraço a todos.
Agradecemos aos vereadores Ari Giacomini e Christian Riboli Bratz que participaram do programa deste sábado. Tenham todos um bom final de semana.